Graça e paz do Senhor, amém? Muito bom estar aqui, já estive pregando aqui para as mulheres, acho que em duas ocasiões, mas ainda não era o nosso amigo pastor reverendo João Simonetti, e meu coração ficou muito feliz por encontrá-lo, por encontrar o Fernando, por encontrar pessoas queridas, e eu me senti muito honrada por ter esse convite, né, por ser convidada para estar aqui. Porque se existe uma coisa que eu gosto muito na vida cristã, é justamente da oração. Vocês já devem ter falado, visto, né, pelo meu falar, que eu não sou daqui, eu sou paraibana e acabei de chegar da Paraíba, então eu estou mais fervorosa, viu, João? Fui encontrar os meus pais. E, na verdade, esse tema me chamou muito a atenção, né, que são 12 discípulos e 12 homens, né, e uma missão. E eu creio que isso nos une nessa noite, neste lugar, porque nós também temos uma missão e nós precisamos entender essa missão. Então, eu gostaria que nós nos colocássemos de pé. Eu vou ler o texto de Mateus 4, de 18 até o 20. São apenas 3 versículos que falam um pouco desse discípulo que é André, o discípulo que eu vou estar falando nessa noite. Eu gostaria que você estivesse assim, bem atento para aquilo que Deus quer fazer nessa noite, neste lugar. Fala assim sobre a vocação dos discípulos. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esse é um texto bem conhecido, e em cima dessa palavra, nós vamos estar nessa hora orando. Eu gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos, se você dissesse para o Senhor: Senhor, nós já estamos no décimo dia, estamos neste lugar, mas nós queremos mais do Senhor, nós queremos que o Senhor faça muito mais nessa noite, nós queremos que o Senhor fale ao nosso coração, que essa palavra venha a ser edificante para as nossas vidas e que você realmente nessa hora peça para o Senhor aquilo que você necessita para a sua vida espiritual. Pai, nós queremos te louvar e te agradecer nessa noite por estar nesse lugar. Nós te bendizemos, ó Deus, porque nós somos teus filhos, herdeiro das tuas promessas. Nós fomos um dia comprados pelo sangue de Jesus. Ó Deus, e o preço foi alto porque o Senhor tinha uma missão para cada um de nós nessa face da terra. E nessa hora nós pedimos, ó Deus, que através da vida do apóstolo André, nós possamos entender os propósitos do Senhor para as nossas vidas e que os nossos olhos espirituais sejam despertados para entender e ver aquilo que o Senhor quer fazer conosco. Deus, nós não queremos ser e nem sair deste lugar da mesma forma, mas nós queremos sair daqui transformados, transformados pela tua palavra, porque a tua palavra, ela é poderosa para entrar e penetrar e fazer com que as nossas vidas sejam transformadas e que teu Espírito Santo ache lugar aqui nessa igreja e que nessa noite aconteçam muitas coisas para a glória do teu nome. Nós te louvamos na certeza de que o Senhor está aqui e que se o Senhor está aqui onde tiver dois ou três, é aqui tem muito mais, o Senhor fará algo maravilhoso, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vivemos num mundo que carece muito de exemplos. Nós temos tido exemplos, inclusive aqui no Brasil, muito negativos. Mas o pior é que a nossa igreja, a igreja do Senhor aqui no Brasil, ela tem sido afetada também por essa crise de exemplos. E é nessa hora, então, que nós temos que buscar na palavra de Deus aqueles que podem nos dar exemplo e que nos podem levar para um novo caminho. E eu pensando nisso, eu acho que vocês pensaram muito bem, foi quando vocês pensaram nos discípulos. E entre esses discípulos, então, nós vamos destacar o discípulo André. André, ele era irmão de Simão Pedro. Mas como todos já sabem que Simão Pedro era um homem levado por muitas circunstâncias, eu não sei se vocês já viram a pregação sobre Pedro. É você, João? Então, não vou adiantar nada. Mas todo mundo sabe que Pedro era muito expansivo, digamos assim. E justamente André, ele era um pouco diferente, ele era comedido. Ele foi discípulo de João Batista, mas João Batista, ele cumpriu, através de André, o que realmente nós vemos na Escritura. Ele foi preparando o caminho. E quando Jesus apareceu, André foi chamado, então, por Jesus para segui-lo. Nós vemos que André, quando a gente lê esse texto, a gente tem a impressão de que isso eles iam andando e, de repente, eles encontraram Jesus e Jesus disse, ó, larguem as redes e venham atrás de mim. Mas, na verdade, antes disso, quando ele era discípulo de João Batista, André, ele já tinha tido um encontro com Jesus, ele já tinha conversado com Jesus, segundo João 1, de 35 a 42, e diz que quando ele realmente foi chamado, quando ele reencontrou Jesus, é que ele foi compelido a seguir Jesus, a deixar, então, largar tudo, e foi quando ele fez isso, tomou uma decisão. E essa decisão, isso é um dado muito importante, porque muitas vezes nós lemos as Escrituras, mas nós não aprofundamos o nosso estudo da Escritura. Essa decisão de largar tudo e seguir Jesus foi uma decisão pensada, porque realmente ele já tinha tido um encontro com Jesus. Então, isso é uma coisa, um dado muito importante. Jesus, ele não faz, às vezes ele faz, ele chama, ó, você venha, que eu vou fazer uma coisa diferente com você. Mas no caso de André, André já tinha tido um encontro com Jesus, ele já tinha trazido seu irmão para conhecer Jesus, e foi quando depois ele, ao encontrar com Jesus, Jesus chamou para ele largar tudo. E ele deixou, então, de ser discípulo de João Batista e ele encerrou uma etapa. As nossas vidas, ela tem etapas. E nós precisamos entender que muitas vezes nós temos que fechar etapas para começar etapas novas. Era como se uma nova etapa iniciasse na vida de André, porque até aquele momento ele tinha sido discípulo de João esperando o Salvador. Agora, ele teve o privilégio de ser o primeiro discípulo que foi chamado por Jesus para o seguir. Porque o primeiro discípulo que foi chamado foi André. E ele teve esse privilégio, então, de ser chamado, encerrou a etapa do discipulado dele com João Batista e começou, então, a apontar para Jesus. A Escritura, ela não vai relatar muitas vezes, muitos textos relacionada à vida de André. Mas os poucos que tem mostram que haviam pelo menos quatro discípulos que eram muito importantes. Pedro, Tiago, João e André. Por que que muitas vezes só aparece Pedro, Tiago e João? Porque André, na verdade, ele foi como se fosse o primeiro dos apóstolos a apontar para Cristo, mas também ele foi o líder do corpo apostólico, porque ele tinha uma liderança muito forte. Ele não era, como seu irmão, uma pessoa muito eloquente, mas ele tinha uma liderança muito forte. Ele era filho, né, de um velho, de uma família de cinco filhos, onde havia, inclusive, João, Pedro e três irmãs. Ele era solteiro quando ele foi chamado. Não sei se ele casou, a Bíblia não fala. Ele tinha 33 anos. E ele era o mais velho dos apóstolos. Por isso que dentro da linhagem dos apóstolos, ele era o mais preparado. Ele era muito preparado para estar ali. Mas se destacou sempre por sua liderança. Agora, nessa noite, como nós estamos nessa campanha dos 12 cestos cheios, é isso, né? Nós precisamos entender que características de André faziam dele um discípulo que pode nos ensinar lições profundas nessa noite. Havia algumas características que destacavam André dentro daquele grupo de discípulos. A primeira lição que nós precisamos entender é que ele era um homem que não se conformava com o que tinha. Ele queria sempre ser. Ele queria sempre o melhor de Deus para a vida dele. E isso fez dele esse homem destacado que ele foi. Ele foi primeiro, como eu falei para vocês, discípulo de João Batista. Depois ele passou a ser discípulo de Jesus. E ele não hesitou quando Jesus o chamou. Discípulo é aquele que aprende de outro. André, ele gostava de aprender. Ele não se conformava somente com aquilo que ele tinha. Ele queria saber mais. Diz aqui num texto de Marcos 13, de 3 e 4, o seguinte. E assentando-se ele no Monte das Oliveiras, de fronte do templo, com Pedro, Tiago e João, eles perguntaram para Jesus em particular. Dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá quando todas elas estiverem se cumprido? Então, nós vemos aqui que ele sempre estava disposto a parar para ouvir Jesus, porque ele queria o melhor. E isso nos demonstra dois pontos importantes na vida cristã. Primeiro, ele não estacionou na sua busca a Deus. João Batista, ele foi discípulo. Jesus, ele foi discípulo. E ele buscava o melhor. Que tipo de melhor nós temos buscado? Que tipo de melhor você tem buscado? Ao fazer essa pregação, eu estava lembrando da minha mãe. A primeira, nasci numa família muito católica, né, como todo nordestino, a maioria dos nordestinos. E minha mãe, ela foi para a igreja depois da morte. Meu avô foi o único que teve uma experiência com Cristo. Ele nos levou na igreja, filhos e netos, mas ele morreu sem ver ninguém ser alcançado pelo Evangelho. Após a morte dele, minha mãe começou a ir na igreja e ela não se conformou em somente ser salva. Ela queria muito mais. E a minha mãe começou a buscar nas madrugadas, começou a ir em reuniões de oração, começou a pagar um preço para que os seus filhos casassem, os homens casassem com mulheres de Deus, as mulheres casassem com homens de Deus, porque ela sabia que havia algo mais que poderia ser feito. E até hoje, minha mãe tem 72 anos, e ela tem visto frutos dentro da nossa família. Hoje, em todos os filhos do meu avô, existem pastores e missionários, João, por um preço que uma mulher resolveu fazer ao pagar em oração por sua família, porque ela entendeu que a salvação era um início de um grande processo que Deus poderia fazer na vida dela. E Deus fez. E nós passamos 34 anos orando para que o nosso pai se convertesse, todos os filhos na obra, meus irmãos pastores, eu fui a primeira que fui ser missionária, e depois de 34 anos de oração, Deus alcançou dentro da minha família a última pessoa, que foi o meu pai. Hoje meu pai dá até dízimo, gente, está convertido mesmo. Por isso que eu creio que quando André entendeu que ele não podia se conformar com o que ele tinha, mas ele queria o melhor de Deus para a vida dele, ele passou a fazer conquistas magníficas ao lado de Jesus. Naqueles 3 anos que Jesus passou, André não saiu nem um minuto de perto dele e presenciou de coisas grandes, e através daqueles 3 anos de aprendizado naquele discipulado, André se tornou um dos líderes poderosos dentro da igreja. E quando veio a perseguição, André ainda foi levado para o campo missionário, porque ele sabia que ele podia fazer muito mais para o Senhor. Quais são, querido, as suas prioridades? O que você tem feito por sua vida com Deus? É tempo da gente investir na busca, porque os nossos dias são maus. Se nós estamos aqui e queremos que os nossos 12 cestos sejam cheios, nós precisamos entender que a prioridade é o Senhor. É como o pastor João falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Deus tem muito mais para nós, mas muitas vezes Deus não faz porque nós não damos o lugar devido a Ele e não deixamos que Ele nos use na proporção que Ele quer nos usar. É como o João também falou, não somos nós, é o Espírito do Senhor na nossa vida que nos levanta para testemunhar daquilo que nós temos que fazer. A segunda lição que eu encontro na vida desse discípulo tão fascinante é que André, ele era um homem confiável e ponderado nas suas decisões. O interessante é que o discipulado, ele não é um título de nobreza, mas é uma condição de aprendiz. Muitas vezes nós queremos ser discípulos, mas nós achamos que nós temos que ter os melhores lugares, os melhores ministérios. E as igrejas muitas vezes têm muitos nobres e poucos aprendizes. André, ele era um aluno. Você é ensinável? Nessa viagem que eu fui à Paraíba porque o meu pai, ele caiu dentro de casa e quebrou o fêmur. Já com quase 80 anos ele está. Então nós fomos para auxiliar nossa mãe. E ao chegar lá, nós temos no nosso dia visto muito crente cansado. Não sei se acontece, eu estou cansado, eu estou desanimado. E Deus, assim, nos levanta, nos sustenta com alguns intercessores. E nós fomos na casa de duas intercessoras, pelo menos nós, lá na Paraíba. E a primeira mulher que nós fomos chama a irmã Neuza, ela tem 87 anos. Essa mulher, até hoje, prega, tem célula que ela lidera. E uma das coisas que me chamou muita atenção é que mesmo estando com 87 anos, uma mulher com uma sabedoria incrível, aquela mulher falou para nós que ainda precisa aprender muito. Quantas vezes nós queremos ensinar, mas nós não entendemos que, como André, para ser esse missionário que ele foi, ele passou por dois discipulados, com dois líderes muito fortes, para se tornar um homem confiável e ponderado nas suas decisões. Diz que André, ele falava pouco, mas ele falava só o que beneficiava as pessoas. A gente que fala demais, tem muita gente hoje que fala muito, fala até bonito. André, ele tinha um discernimento claro, um pensamento lógico, decisão firme. Né? Ele era estável. Veja algumas atitudes de André quando procuraram ele. Quando Jesus estava entrando em Jerusalém, diz que os gregos queriam ver Jesus. E eles, a princípio, eles não procuraram André, eles procuraram Filipe. E quando eles foram a Filipe, Filipe sabia que havia uma grande perseguição religiosa, principalmente por aquele nacionalismo que havia, um nacionalismo judaico. E ele ficou inseguro. Mas disse que ele, quando procurou André, disse que André introduziu com muita sabedoria aqueles gregos que queriam conhecer Jesus. Ele também tinha soluções que Filipe não tinha. Filipe tinha mais problemas do que soluções. Você já notou que a crítica aumenta mais os problemas? Você vai falar com ele, em vez de ele melhorar o problema, ele aumenta o problema. Espero que aqui na igreja não tenha ninguém assim. Mas André buscava soluções. Ele encontrou solução quando Jesus se viu com a multidão faminta, que tinha passado horas ouvindo uma mensagem de Jesus, e ele disse, olha, virou para os discípulos, dê-lhe voz mesmo de comer. E eles disseram, mas como que nós vamos fazer, Jesus? Dar de comer para essa multidão? E ele foi lá, pegou o menino e disse, ó, tem um menino aqui, que ele tem algumas coisinhas, pão, peixinho. Ele solucionou o problema, ele levou para Jesus. E ele fez com que ali houvesse solução e milagre para o problema. Ele era um bom administrador. Ainda melhor, era um dos 4 apóstolos que formavam um círculo interno no discipulado de Jesus. Então, ele trazia solução. Ele era um homem confiável. Ele era ponderado nas decisões. Queridos, atualmente eu trabalho como capelã na Unifil. Eu era gestora de 3 departamentos e, em março, o Dr. Eleazar, que é o reitor, ele me chamou e disse: Valéria, eu gostaria de saber se você aceita ser a capelã da Unifil. E eu fiquei assim, até porque havia uma tradição de que capelão só era homem. E eu falei: nossa, ainda partindo de um presbiteriano, não do IPI do Brasil. Mas resolvi, orando com meu esposo, em 24 horas, que foi o tempo que me deram, aceitar essa função. E eu me vi no meio daquela faculdade. Hoje a Unifil, com os alunos, pelo EAD, ela tem 10 mil alunos, ela tem 1.300 funcionários, e eu tinha que cuidar desse povo. Humanamente falando, é impossível, né? Cuidar de tanta gente. E Deus me deu uma estratégia. E eu comecei, então, a mandar mensagens para os funcionários, e aquilo, a palavra de Deus é viva, gente. A palavra de Deus é poderosa. Ela transforma, e começou a transformar a vida dos funcionários. Comecei a estabelecer alguns cultos dentro daquela faculdade. Mas precisava de algo mais. E é aí que eu digo: às vezes a gente faz o convencional. Eu vou evangelizar no meu trabalho, né? Eu vou levar pessoas para orar, vou ler a Bíblia, vou fazer um culto. Todas essas coisas eu estava fazendo. Eu falei: Deus, me dá uma estratégia. Eu preciso tocar no coração dessas pessoas. E o que é que aconteceu? Dentro do meu departamento, no primeiro mês, havia uma moça grávida. Ela é casada com um japonês, ateu. E ela foi para um exame rotineiro aos 3 meses de gravidez. E eu recebo um telefonema dizendo, chorando: professora, estou saindo do médico. Tá, Marinês, por que você está chorando? Eu estou chorando porque acabei de receber a notícia que minha bebê, que era uma menina, 3, 4 meses, já sabia o sexo, tem 5 síndromes. A mais simples é a síndrome de Down. As outras são mais difíceis, pode atacar coração, rim, não andar, nascer totalmente deformada, tal. E ela chorando... E eu falei para ela, Marinês, no telefone. Ela desesperada, e eu disse: Marinês, deixa eu falar uma coisa para você. Na nossa vida, a última palavra não é do médico. A última palavra é de Deus. Então, vá para a sua casa, durma, que ainda tem 5 meses, quase 5 meses, para nós orarmos e Deus reverter essa situação. E ali nós começamos a orar e se espalhou aos poucos a notícia do que estava acontecendo com a bebê. E nós oramos e eu disse: olha, no dia 24 de novembro, se eu não me engano era isso, vai ter o dia de ação de graças. E esse ano, na Unifil, nós vamos fazer um culto de ação de graças e nesse dia você vai dar o testemunho do milagre que Deus fez na vida da sua filha. E ela ficou assim, assustada, o marido ateu, e aí o marido já começou a ir na igreja católica com ela, e ela começou a ir em reunião de oração, e nós orávamos e ungíamos, e Deus começou a agir. No segundo exame, só havia 3 síndromes. Queridos, resumindo, a nenê nasceu perfeita, fez uma operação com 4 dias, tinha um probleminha no coração que qualquer bebê pode ter. E ontem ela foi no geneticista em Curitiba. E eles tinham dito que qualquer filho que ela tivesse, já não era só com aquela criança, qualquer filho que ela tivesse, aquele filho poderia nascer com a mesma síndrome. Ontem falaram em Curitiba que não tem nenhum problema com ela. Ela pode ter, ficar grávida de novo. Porque o nosso Deus é aquele Deus sobre toda, sobre todo nome é. O Senhor, Ele quer nos usar, queridos, mas nós precisamos ser ousados. Nós precisamos ser confiáveis. Temos visto um povo dentro das nossas igrejas aqui no Brasil que não é se ensinam não, João. É, ah, se Deus quiser. Eu sei que Deus pode querer, mas tem hora que Deus quer que nós desafiemos e mostremos o poder dele lá fora. Tem hora que Deus quer que nós sejamos ousados e ponderados. Você tem que estar sendo guiada pelo Espírito do Senhor. Mas Deus pode nos usar. Assim como ele usou esse homem, André, que ao passar pelos lugares fez grandes coisas. Era um homem que não falava bem em público, mas ele agia. Ele fazia coisas que muitos daqueles discípulos que eram eloquentes não tinham coragem de fazer. Porque André foi um homem que resolveu acreditar no Senhor. E o que me chama mais atenção é que ele mantinha junto os seus irmãos, mas ele não era uma pessoa que ficava competindo. Ele gostava de trabalhar com aqueles irmãos. Então, nós precisamos entender que o Senhor também nos chama muitas vezes para trabalhar em equipe. E a terceira lição que André nos dá é que ele era um homem com coração missionário que priorizava a vida com Deus. E ele foi fiel até a morte. Ele foi fiel até a morte, porque a morte de André foi terrível. Diz que ele, quando ele fez a maior descoberta da vida dele, que ele descobriu que Jesus era o Messias, ele foi lá e ele compartilhou. E o primeiro fruto daquilo que ele compartilhou foi quem alcançou, foi o irmão dele, Pedro. Você compartilha sua fé? Você compartilha sua fé com a sua família? O maior credencial de um servo de Deus é ganhar o lar para Jesus. Gente, se preocupe com a família de vocês. Se preocupe com cada um que está ao seu lado. Nós precisamos guardar as nossas famílias. Mesmo ele não tendo um pregador eficiente, ele fez um trabalho pessoal muito valoroso. Ele foi um missionário pioneiro do reino de Deus. Mesmo ele tendo sido escolhido para, junto com seu irmão, estarem fazendo a obra de Deus, ele era o principal apoio de Jesus no meio daquele colegiado de discípulos. E ele tinha alegria em ter esses companheiros com ele na missão. Diz que no dia de Pentecostes, conta alguns comentários, que quando 2.000 alvos foram acrescentados no reino, diz que André disse para o seu irmão Pedro, eu não podia ter feito isso, mas estou contente de ter um irmão que o fez, porque foi Pedro que pregou. E o que foi que Pedro respondeu? E se, não fosse tu que me trouxestes ao mestre, e não fosse a tua perseverança em me manter junto a ele, eu não estaria aqui para fazer isso. Ele deu a entender que quando ele negou Jesus 3 vezes, se não fosse André que ficasse segurando ele ali, aos pés do Senhor, ele não poderia ter feito aquele sermão no Pentecostes. Nós vemos aqui que ele não competia. Nós vemos aqui que quando vieram as perseguições, ele viajou por várias cidades da Ásia. Ele, após isso, levou muitas pessoas para o reino de Deus, mas ele sofreu na crucificação. Diz que ele foi crucificado numa cruz em forma de X, porque ele disse que ele não era digno de ter o mesmo tipo de cruz que havia sido usada para crucificar Jesus. Então, eram 2 pedaços de pau em forma de cruz. Ele morreu orando e exortando as pessoas a ficarem consistentes e perseverantes na fé. Será que a morte dele foi tranquila? Uma morte só, já na cruz já não é tranquila, né? Mas diz que ele levou 2 dias inteiros, sendo um homem muito forte, para morrer naquela cruz. Mas durante esse tempo que ele ficou, esses 2 dias, diz que ele ficou proclamando as boas novas de salvação do reino dos céus. Queridos, o que é que você tem feito com o que Deus tem te dado? Será que nós teríamos essa mesma força, né, de chegar e ser um homem missionário que priorizou a vida com Deus e foi fiel até a morte? Será que nós seríamos fiéis? Será que nós teríamos realmente levado essa missão até o final? Porque foi isso que André fez. Muitas vezes, nós somos colocados diante de situações que ou nós ouvimos a voz de Deus, como André, ou nós fugimos, como Jonas. O que é que você tem feito com o que Deus tem falado aqui nessa igreja com você? É simplesmente mais um sermão? Ou hoje é a 10ª noite em que você veio, Deus vai falar com você, vai fazer coisas grandes na sua vida, e ao passar essa semana, você volta a fazer as mesmas coisas, a agir do mesmo jeito? Deus, nessa noite, está fazendo essa pergunta para nós. O que é que você tem feito com o que eu tenho lhe dado? Muitas vezes nós queremos fugir às responsabilidades, nós começamos a inventar desculpas. E agora eu vou falar da segunda mulher. A irmã Neuza tinha 87 anos, essa é aquela segunda mulher, que é a segunda intercessora nossa, é uma mulher de 87 anos, uma mulher analfabeta, pequenininha, eu acho que não tem 1,50 m. Aquelas paraibana brava, que enfrenta mesmo assim. Ela falou que uma vez ela foi evangelizar prostitutas, e ela era da Assembleia de Deus, e então ela foi chamada no conselho porque ela foi e levou a filha de 12 anos junta. E disse que os pastores então vieram dizer: que loucura! Você levando sua filha junto para evangelizar, eles vão pensar que você está oferecendo a filha. E ela falou para eles assim: preguiçosos, vocês são preguiçosos, como que pode vocês me criticando e dizendo que eu não posso fazer aquilo que Deus mandou eu fazer? Tchauzinho para vocês, porque enquanto vocês discutem no conselho, eu estou indo evangelizar. Gente, essa mulher, nós fomos lá na casa dela. E chegamos lá, é uma mulher que ora de madrugada. Ela tem praticamente todos os dias culto. E aquela mulher, ela sai 30h para ir na rádio, João. Num programa de rádio para falar de Jesus. Naquela semana ela tinha mudado porque a cidade está ficando muito perigosa e elas vão de ônibus e voltam de carona com a pessoa, mas ela disse: eu não vou parar de fazer a obra porque eu não tenho carro. Queridos, eu fiquei com tanta vergonha. Se vocês souberem como ela mora num lugar tão longe da rádio, mas ela com 87, ela disse: só vão me calar quando eu estiver no caixão. O que é que nós temos feito com o que Deus tem nos dado? Existem 3 atitudes que nós vemos muitas vezes no meio da igreja. Os que tudo podem e que nada fazem pelo reino. Tem gente que pode tudo. Sabe falar, tem dinheiro, tem carro, tem condições de fazer a obra do Senhor, mas não faz nada. Ele só faz criticar, reclama, é invejoso, né? Não reage. Existem os que podem fazer a obra do Senhor e eles fazem pelo reino, que são aqueles que são servos fiéis, que um dia vai ouvir isso lá na glória. Mas existem os que nada podem e que tudo fazem pelo reino de Deus. A viúva que tinha as duas moedinhas, ela não podia fazer nada. Mas ela deu tudo para o reino de Deus. O que é que você tem feito com o que Deus tem te dado? E veio na minha mente esse versículo, que é um versículo, na verdade, são três versículos, que está no livro dos Salmos, que diz assim, que darei eu, o salmista fala, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. Gente, Deus tem feito muita coisa. Deus tem nos dado muita coisa. E o salmista dizia, o que é que eu vou dar a Deus por todos os benefícios que ele tem feito? E ele responde a pergunta dizendo, eu vou tomar o cálice da salvação. E eu vou invocar o nome do Senhor. Eu vou pagar os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. E foi isso que André fez. André, ele podia não ter muito dinheiro, mas ele disse, eu tomei o cálice da salvação, eu vou invocar o Senhor e eu vou sair. E enquanto ele não foi para a cruz, ele não parou de pregar o evangelho. André, ele foi um homem que ele pagou um preço muito alto para que o evangelho se tornasse conhecido até os confins da terra. Ele trabalhava em silêncio, nos bastidores, de forma construtiva. Ele ia construindo, ele ia passando pelas cidades e levando Jesus. Hoje, muitas vezes, há bastidores das nossas igrejas, às vezes, que nem são sadios. Há muita gente enferma. E sabe por que está enfermo? Na alma, inclusive? Porque mente desocupada é oficina de quê? Do diabo. Quando nós não trabalhamos para o Senhor e começamos a fazer as coisas para nós mesmos, nós entendemos que nós vamos ficando insatisfeitos. A gente acha que não tem tudo. A gente acha que a igreja, o pastor está pregando demais, que o louvor, de repente o Fernando está adorando muito, ficando muito na presença do Senhor. E assim vai, começa a haver defeito. Por quê? Porque nós precisamos entender que não precisa de estandalhaço, que não precisa de muitas coisas. Nós precisamos apenas entender, como André, que existe uma missão. Cada um de nós temos uma missão a cumprir. No dia da morte, ele deve ter ouvido. Muito bem, servo bom e fiel. O que será que nós vamos ouvir? Que nós possamos ouvir a mesma coisa dele e que nós possamos acrescentar muito à vida dos outros. Eu li isso e vou ler literalmente do jeito que eu li para vocês. Valorize tudo o que Deus te concedeu e não duvide de suas promessas, pois só assim você não irá se lamentar depois dizendo, a bênção era minha, mas eu perdi. Queridos, muita gente perdeu. Muita gente que está no cemitério, que era chamado para uma obra específica, perdeu a bênção. Muita gente dentro da igreja que foi olhar para o homem, perdeu a bênção. Muita gente que foi deixar Deus em segundo lugar, perdeu a bênção. Que nessa noite nós possamos, pelo Espírito do Senhor, ser como André, não perder a bênção, porque grandes coisas o Senhor tem feito por nós e grandes coisas o Senhor fará através de nós.